O PS vai votar contra a proposta do PSD para a realização de um referendo sobre a eutanásia. O líder parlamentar socialista reagiu há pouco a esta iniciativa anunciada ao início da tarde pelo presidente social-democrata. João Alexandre, agora em direto, o PS acusa o PSD de viver condicionado pela extrema-direita.
E foi essa uma das ideias mais fortes transmitidas há pouco pelo líder parlamentar do Partido Socialista, Eurico Brilhante Dias, em declarações aos jornalistas aqui na Assembleia da República. Criticou o que diz ser uma atitude seguidista do Partido Social Democrata em relação ao Chega de André Ventura. Eurico Brilhante Dias, que assinalou, como entender do PS, este processo referente à morte medicamente assistida, à eutanásia, um processo maduro que atravessa já três legislaturas e que só nos últimos meses já viu a votação em comissão adiada por três vezes. Ora, diz Eurico Brilhante Dias que este é o momento de votar e acusa o partido de Luís Montenegro de andar atrás do Chega.
É completamente a despropósito. É apenas um pequeno fogacho político na senda desse seguidismo da agenda da extrema-direita que é hoje apresentado pelo PPD-PSD, pelo Dr. Luís Montenegro, e que não credibiliza a política e, em particular, não credibiliza o maior partido da oposição. Mas devo dizer, e queria acrescentar, que me parece que esta intervenção do presidente do PPD-PSD é uma autêntica desautorização do grupo parlamentar do PPD-PSD. O grupo parlamentar do PPD-PSD tem sido colaborante, atuante e tem trabalhado na comissão e no grupo de trabalho de forma muito positiva. Este assunto, como disse, para pequenas retificações, já foi adiado três vezes. Em nenhuma das vezes de adiamento da votação, o grupo parlamentar do PPD-PSD suscitou sequer a questão do referendo.
Declarações de Eurico Brilhante Dias, o líder parlamentar do Partido Socialista, que diz que este é o momento de levar a voto um texto que, no entender do Partido Socialista, é consensual. Quanto à proposta de referendo, é apenas um fogacho político que não credibiliza a política nem o PSD, o que diz o Partido Socialista, que deixou também nestas declarações de Eurico Brilhante Dias a indicação de que o PSD, em vez de propor o referendo nesta altura, depois de uma discussão que o PS considera séria dentro do Parlamento, o PSD deve concentrar-se também, por exemplo, em olhar para aquilo que pode ser um referendo à regionalização, é o que diz o Partido Socialista, que diz também que o líder do PSD tem feito um périplo de bota-baixismo e de maldicência e que tem apresentado poucas propostas para o país. Foram, portanto, muitas críticas por parte do PS com essa garantia de que vai votar contra esta proposta que foi apresentada por Luís Montenegro.
A reação do PS. Ao início da tarde, o presidente do PSD anunciou que o partido vai apresentar uma proposta de referendo sobre a eutanásia. João Vasco, o que é que está na origem desta iniciativa dos sociais-democratas?
O PSD entende que a despenalização da morte assistida é um tema demasiado delicado para ser decidido apenas pelo Parlamento e, por isso, propõe a realização de um referendo. Luís Montenegro considera que só assim haverá uma decisão esclarecida acerca do assunto e deixa uma garantia.
Não estamos a apresentar este projeto de resolução para fazer nenhum número político. Nós queremos convencer a maioria dos deputados no Parlamento a poder dar a palavra aos portugueses para decidir uma matéria cuja profundidade, cuja densidade, cujo impacto, sinceramente, eu não vejo como é que os deputados na Assembleia da República podem assegurar do ponto de vista da representação da vontade política do povo português.
As sucessivas direções do PSD têm dado liberdade de voto aos deputados sociais-democratas sobre a despenalização da morte assistida e essa posição vai manter-se. Mas Luís Montenegro avisa que em relação ao projeto de resolução para a realização de um referendo haverá disciplina de voto.
Temos no PSD uma posição que é uma tradição e que vamos manter viva, de relativamente à questão substantiva haver liberdade total, relativamente à questão política da realização do referendo, haver uma orientação que, no fundo, corresponde ao exercício da chamada disciplina de voto. E é isso que vai acontecer.
A pergunta que o PSD quer levar à consulta popular é esta.
Concorda que a morte medicamente assistida não seja punível quando praticada ou ajudada por profissionais de saúde, por decisão da própria pessoa maior, cuja vontade seja atual e reiterada, séria, livre e esclarecida, em situação de sofrimento de grande intensidade, com lesão definitiva de gravidade extrema ou doença grave e incurável.
Luís Montenegro esclareceu que o PSD avança apenas agora com este pedido, porque só nesta altura se está a desenhar um texto final sobre o tema no Parlamento.
Ficam os motivos que levam o PSD a anunciar que vai entregar um projeto de resolução a pedir um referendo sobre a despenalização da eutanásia. Na prática, continua tudo na mesma. É desta forma que o Ministro das Finanças reage às críticas originadas pela decisão do Governo de reduzir o desconto sobre o ISP, o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos. Com esta medida anunciada na última sexta-feira, a descida do preço dos combustíveis, gasolina e gasóleo, prevista para esta semana nos postos de abastecimento, acaba por ficar sem efeito prático, já que os consumidores vão pagar mais em imposto. O Ministro das Finanças, Fernando Medina, diz que esta é uma consequência prática do mecanismo que está em vigor.
Significa que quando os preços estão mais altos, a diminuição do ISP em valor absoluto é mais alta. Quando os preços estão um pouco mais baixos, a diminuição em valor absoluto do ISP é menor. O impacto que isso tem no preço final varia. Por vezes diminui, por vezes mantém. Agora, o mecanismo é exatamente o mesmo, o apoio é exatamente o mesmo e gostava de sublinhar, por via deste apoio, o preço do combustível é cerca de 27 cêntimos inferior àquele que seria se não tivéssemos este mecanismo em vigor. E por isso, é um mecanismo que é o mesmo, que é igual, que é efetivo, que reduz a fatura em cerca de 27 cêntimos por litro e que nós vamos continuar com esse mecanismo em vigor enquanto ele se tornar necessário.
Os esclarecimentos do Ministro das Finanças, deixados no dia em que foram publicadas as novas tabelas de retenção no IRS em Bruxelas, Fernando Medina considerou que estas alterações, estas novas tabelas, vão trazer mais justiça aos contribuintes, vão impedir, por exemplo, que quem tenha um aumento salarial tenha menos dinheiro disponível devido a uma possível subida nos escalões do IRS.
O novo sistema impede, em absoluto, alguém que venha a ser aumentado e que, atualmente, ao ser aumentado, passa todo o seu rendimento com uma tabela de retenção mais alta. Na prática, às vezes, acontece a situação de é aumentado, mas o que leva para casa líquido é menor, porque a retenção foi maior. A subida da tabela só se vai aplicar à subida, à parte do rendimento que aumenta. As novas tabelas acabarão com uma injustiça que o nosso sistema tem, que é, por vezes, penalizar cidadãos que têm aumentos de salários e que depois recebem mais no bruto, mas depois olham para a sua folha de vencimentos e dizem, bom, mas estamos a receber menos em termos líquidos, estamos a levar menos para casa. Nós queremos acabar com isso e vamos acabar com isso, em definitivo, no segundo semestre de 2023.
Ministro das Finanças, Fernando Medina, no dia da publicação das novas tabelas que vão ficar em vigor, como ouvimos, até à entrada do novo modelo de retenção em julho do próximo ano. Fernando Medina explicou as mais-valias desta alteração. O ministro português está em Bruxelas para uma reunião do Eurogrupo, os ministros das Finanças do Euro. Foi na capital belga que o comissário europeu da Economia, Paulo Gentiloni, confirmou também esta tarde que a Europa vai entrar em recessão muito em breve.
Estamos a entrar numa recessão este inverno. A nossa economia deve voltar a ser positiva na primavera do próximo ano, mas de forma muito lenta. Ao mesmo tempo, estimamos que a inflação continua a subir. Os dados mais recentes confirmam isso e o recuo na inflação no próximo ano vai ser muito, muito gradual.
Recessão económica à vista na Europa, confirma o comissário europeu Paolo Gentiloni. 40% da cidade de Kiev está sem energia elétrica, é uma consequência das explosões provocadas por ataques russos nas últimas horas. Soaram as sirenes a alertar para um ataque com mísseis. Os habitantes foram aconselhados a procurar abrigo em vários locais da Ucrânia. Estão a ser reportados também cortes no abastecimento de água e de energia. energia, tendo em conta os últimos ataques das forças de Moscovo. Em Zaporizhia há notícia de pelo menos 2 mortos. Foram registadas explosões em vários prédios de habitação. Vladimir Putin esteve hoje de visita à ponte da Crimeia. O presidente russo terá percorrido de automóvel esta infraestrutura que faz a ligação entre o sul do território russo e a península da Crimeia, anexada em 2014. Esta ponte foi atingida por uma explosão no último mês de outubro. Putin terá falado hoje com as equipas que estão no terreno a reparar a ponte da Crimeia. Afinal, as declarações de Cristiano Ronaldo eram mesmo para Fernando Santos. No último jogo da seleção, o internacional português saiu do relvado, insatisfeito, quando foi substituído a meio da segunda parte. Na altura, Ronaldo e a equipa técnica justificaram o caso com uma alegada resposta a um jogador adversário, neste caso da Coreia do Sul, mas hoje Fernando Santos assumiu, Nuno Matos, enviado especial da Antena 1 ao Qatar, que o motivo do desagrado de Ronaldo foi mesmo a substituição.
Os desabafos de Cristiano Ronaldo no jogo com a Coreia do Sul não ficaram sem resposta do selecionador nacional.
Se eu já vi as imagens, já. Não gostei nada? Não, não gostei nada. Não gostei mesmo nada. E, portanto, a partir daí estes assuntos resolvem-se. Resolvem-se dentro de casa, estão resolvidos.
Fernando Santos, caso Ronaldo resolvido internamente num dia em que a imprensa espanhola avança que o capitão de Portugal aceitou a proposta do Al Nassr da Arábia Saudita. 200 milhões à época.
Não sei, não falei com ele sobre isso. Hoje de manhã tive para Leicester e tive uma conversa com os jogadores, mas não teve nada a ver com essa questão, quer dizer, nem sabia.
Cristiano Ronaldo voltou a dominar a conferência de imprensa antes do jogo dos oitavos de final com a Suíça sobre a possível titularidade do ponta de lança.
Eu só dou a equipa aos jogadores quando chega ao balneário. Portanto, já estamos num estádio que pela primeira vez os jogadores vão saber qual é a equipa. Sempre foi assim desde que eu aqui cheguei. E amanhã será igual. Agora, de resto, o assunto está terminado.
Ronaldo à parte, Portugal-Suíça, um bom jogo em perspectiva. Quanto aos favoritos?
Apontados como favoritos, para alguns. Eu ouvi as declarações do adjunto da equipa da Suíça e disse que era a favorita.
O sonho mantém-se. Portugal quer chegar longe no Campeonato do Mundo. Palavra de selecionador.
Vamos cá estar para a semana, já cá temos 8 só. E isto vai sempre encurtando. E, portanto, e o grau de dificuldade, naturalmente, que vai aparecendo cada vez mais, não é? Agora, o que nós temos que fazer é continuar assim, porque sempre que estivermos lá presentes, como estamos aqui agora, temos uma maior probabilidade de podermos chegar à meia-final, poder chegar à final e ganhar a final.
Em Lusail, frente à Suíça, Portugal espera abrir caminho para os quartos de final do Campeonato do Mundo do Qatar.
É esse o objetivo da seleção portuguesa no jogo de amanhã, às 7 da tarde, frente à Suíça. Hoje, no Qatar, mais 2 encontros dos oitavos de final. O primeiro está já a decorrer nesta altura, um Japão-Croácia. Os japoneses estavam na frente até há instantes. Os croatas empataram a partida a uma bola. Estamos neste momento com 56 minutos de jogo. Às 7 da tarde jogam Brasil e Coreia do Sul, encontros que pode acompanhar com relato na Rádio Mundial através da aplicação RTP Play.